assunto do Conexão de hoje, Álvaro Buzzetto, vamos falar sobre saúde do município de Xaxim.
Muito bem, como a gente já havia comentado, né? Estamos recebendo o secretário de saúde, Cleberson Frigo, e o doutor Eduardo Milis da Costa, que é diretor técnico, né? Que atua também junto à secretaria na linha de frente como médico, inclusive atendendo as pessoas. E o ouvinte, se tiver perguntas, perguntas assim que ajudem a construir e a entender, né? Pode mandar no WhatsApp 3353-2425, de preferência, né, Giovano? Bem objetivas, né? De preferência texto, porque áudio talvez a gente não vai conseguir ouvir antes de colocar no ar, mas fica a critério. A gente vai abordar especificamente a forma do atendimento aqui das unidades, que não é de agora, é um formato que já é seguido há mais de 10 anos, pelo menos, e que sempre tem gerado questionamentos e algumas reclamações em alguns momentos. Ou seja, não é sempre, são períodos, pelo que a gente notou, dias das semanas específicos, a questão também da grande expectativa, que é a UPA, né, que está em construção, enfim, também o doutor Eduardo, como médico, vai estar aqui para nos passar como funciona o atendimento de um médico na unidade, que vai além, muitas vezes, do atendimento à pessoa, que é a prioridade lá, mas tem toda uma questão, às vezes, de bastidores, tem um atendimento em casa, domicílio, tem questão de receitas, que é o médico que tem que avaliar e encaminhar também. Bom, deixa eu cumprimentar Frigo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Giovânio.
Doutor Muito Eduardo, obrigado. Mais uma vez, bom dia também.
Bom dia aí para toda a audiência da Rádio Cultura, né? Um abraço aí para todos que estão nos acompanhando, pro Álvaro, pro Giovânio, né? Bom dia para todos.
Ó, já teve uma pergunta de um ouvinte em off, já passei pro Frigo aqui, vou responder, não vem ao caso colocar no ar, que é uma dúvida aí de um ouvinte aqui da linha Golfo. Mas, ô Frigo, vamos contextualizar a questão das fichas, que muito foi questionado. Assim, se pontuar por bairros, o Frei Bruno foi onde mais teve reclamação de não ter ficha, de não ter horário para atendimento. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que funciona bem certinho essa questão de ficha reserva, enfim.
Na verdade, as 9 unidades de saúde, ela tem o mesmo jeito de trabalhar, eu digo assim, né? Todas têm as 12 fichas livre demanda e as 2 de emergência. São 14 pela manhã, 14 pela tarde. Exceto os dias que tem dias de visita, né? Que toda unidade tem a sua manhã, que vai visitar os acamados, pacientes com dificuldade de se locomover, que tá aqui o doutor Eduardo, que pode comprovar. Tem um dia das gestantes, na verdade. Às vezes, nesse dia da gestante, tem um médico suporte, né, doutor? Então, dessa forma que é conduzido.
Então, são 14 fichas por período?
Por período.
Em cada unidade?
Isso. Tem dias, que nem você falou, tem os dias o começo da semana, eu digo, é mais complicado, é mais tumultuado. A segunda-feira é bem tumultuada. Uhum. Eu digo assim porque se tivesse 30 fichas, eu digo assim, ia as 30.
Na segunda-feira.
Isso. Durante o decorrer da semana, tem dias que dá 10 pessoas, nem atinge as 14.
Sobra ficha.
Sobra ficha.
Isso em todas as unidades?
Exceto, né? Pode ter na unidades que nem o Santa, sempre vai todas.
É mais,
né?
Demanda.
O pessoal que tem mais demanda.
Sim.
É o Ari Lunar também, o Central, que é um bairro mais grande, né? Então atinge, ela acaba usando todas as fichas, né?
Perfeito.
Mas tem bairros que tem essa.
Frigo, já se discutiu folga. Mudar o formato para tentar, eu acho que não é só mudar, é entender se vai ajudar a mudar ou não também, né?
Já.
Tá, vamos mudar, vamos deixar livre.
Isso.
Vai resolver ou não, né?
No passado já teve essa mudança, na verdade, né? Pelo que o Conselho Municipal de Saúde ali nos passou, até foi levado em pauta para que seja marcação de consulta, né? Uhum. Uma boa parte, sim, umas 5 consultas agendadas e o resto livre demanda. Aí o Conselho até então não aderiu, porque já foi feita essa prática, e o pessoal que marca, às vezes ele marca, porque tu vai marcar, vai ter uma agenda, né?
Uhum.
Então pode ser que vai para aqui um mês, pra tu agendar uma consulta, daí vai vir aquela questão, a gente tem que escolher o dia para ficar doente.
Não tem, né? Como,
né? Não tem como. Então, daí o paciente marcou 5, 2 não vai ir. Aí o doutor fica lá, esperando esse paciente, esperando, e esse paciente não chega. E essa consulta fica desassistida, né? Porque não vai colocar um no meio, porque daí o paciente já foi embora, não vai ter ninguém para chamar.
A inadimplência que a gente falou com o conselho semana passada, o pessoal marca e não vai, né? E não avisa, que é um problema sério também. Doutor, nesses períodos que a gente citou aí, agora nós viemos semana passada, início de frio, geralmente aumenta a demanda por doenças sazonais. Nesses períodos, que mais se atende na unidade? O que o senhor nota, assim? É gripe, é resfriado? E geralmente é na segunda-feira mesmo, no começo da semana, que dá aquela inflada no sistema aí, doutor?
Álvaro, então vamos dizer assim, no final de semana, infelizmente houve uma diminuição aí na questão do uso das máscaras, né?
Sim.
E a diferença do ano passado e do ano anterior, quando nós tínhamos a pandemia, né? Tinha a vigência de ser obrigatório o uso da máscara, né? Houve muito menos casos de resfriado e gripe. O que está acontecendo agora? Houve um relaxamento por parte da população do uso da máscara, né? E não é que eu discordo disso, né? Mas, por exemplo, locais de aglomeração como supermercados, alguns locais aí, né? Vamos dizer assim, públicos e até as próprias unidades de saúde, né? O que que acontece? A população fica ali de certa forma aglomerada, né? E há uma exposição maior, né? E esses vírus de resfriado e gripe a gente sabe que se transmite por gotículas de saliva, né? Então a transmissão ela é muito intensa, né? E agora nesses meses de inverno, principalmente agora que a gente viu aí passar aí muitas pessoas com resfriado, com gripe, me parece, eu vi uma notícia na imprensa, na televisão, que todas os hospitais estavam com as UTIs infantis lotadas, né?
Em Santa Catarina, sim.
Em Santa Catarina, o governo estadual liberou a vacinação da gripe, né? Talvez pudesse ter feito isso num momento um pouquinho anterior, né? Antecipado. Ter feito uma estratégia antecipada, mas enfim, também eles não estavam preparados porque iria acontecer da forma que aconteceu, mas fica o recado, de repente, para os próximos anos, eles têm uma estratégia um pouquinho diferente, dada a sazonalidade aqui e ao tipo das coisas que aconteceram. Mas, voltando à tua pergunta, né, Álvaro? Resfriado, aquela infecção viral ali, né? Que febre até 38,5, tosse, coriza, etc., né? Que a pessoa ainda consegue fazer as coisas, né? E gripe, não. Gripe já é uma coisa mais violenta, né? A pessoa fica entregue na cama, febre mais de 38,5 fica assim praticamente sem conseguir fazer as suas atividades. A gente tem visto as duas coisas. A gente tem visto casos de gripe e resfriado. Resfriado, se a gente tiver azar, Álvaro, dá para pegar uns 3 por mês.
Sim.
Né? Eu peguei gripe e já tô gripado de novo. Na verdade, ele tava resfriado e pegou outro resfriado. E os sintomas são parecidos, só que um pouco mais brandos, né? Uhum. A gente consegue se arrastando e fazer as coisas, né? Sim. Nariz correndo, tossindo, dor de garganta, aquela febre baixa que fica o dia inteiro, de noite piora. Isso é resfriado. Agora, a gripe, a pessoa se entrega mesmo.
Não tem o que fazer.
E resumindo tudo, então, realmente a procura está sendo maior. Talvez a população, como o Frigo falou, a população reclama, ela tem direito de reclamar, ela tem direito de querer ser acolhida. E muitas vezes as unidades estão tão cheias ou existem algumas outras demandas que a gente acaba não conseguindo fazer esse atendimento como deveria ser feito, né? Para mais pessoas, né? Só que também nós somos limitados, né? Nós temos que trabalhar com o paciente na nossa frente, que nem eu estava dizendo, até dizendo fora do ar aqui, né? E tentar acolher, ouvir o paciente. E às vezes em poucos minutos a gente não consegue fazer isso, né? E nos frustra isso por não poder fazer o melhor que a gente podia. Mas a gente tenta, na medida do possível a gente tenta fazer.
Doutor, é questão do trabalho do médico, então, porque foi muito, às vezes a pessoa questiona, né? Os médicos das unidades. Vai além de atender o paciente. Claro que a prioridade de vocês é estar ali para atender o paciente, ouvi-lo, né? Isso não dá para estipular que vai ser 10 ou 15 minutos, depende de cada caso. Vocês têm um trabalho todo de bastidores aí também, né? Eu acho que é importante trazer à tona isso.
A população não entende que o médico da Estratégia de Saúde da Família, o Frigo, já colocou isso, né? Os outros colegas, a coordenadora da atenção básica, a enfermeira Lana, enfim. Nós médicos também, que o atendimento médico ele não é só realizado na consulta médica perante ao paciente. Quando terminam os atendimentos, Álvaro, a gente tem várias receitas para ser renovadas, né? Receitas de pacientes hipertensos, diabéticos, que eles deixam a receita ali e vão para casa e depois retornam a buscar a receita. Nós temos alguns exames que nós avaliamos, temos encaminhamentos que vão para Florianópolis, para Chapecó, que nós temos que preencher o famoso TFD, os BPAs, né? Uhum. Isso demanda tempo, tem que ser feito com calma e ser preenchido de forma correta. Então, todos os médicos, após os atendimentos, fazem esses procedimentos. E isso às vezes demora uma hora e meia, até 2 horas. Muitas vezes a gente termina os atendimentos, sabe o que que o doutor está fazendo? Está lá na sala tomando cafezinho. Pode até estar tomando cafezinho, mas ele está digitando os exames, está fazendo receitas, né? Então são atividades extra, além do atendimento, que o médico que tem que fazer. É inerente ao médico. A enfermeira não pode fazer isso.
Certo.
Né? É o médico que tem que fazer, que tem que sair com o carimbo da assinatura. E tem que estar tudo bem redigido, porque senão vai a Florianópolis, a Chanchereau, a Chapecó,
volta,
a gente tem que preencher de novo. Isso às vezes ainda acontece. Então tem que tomar muito cuidado, prestar atenção no que a gente está fazendo. E isso é o médico que tem que fazer. É uma atribuição do médico, inclusive está lá no edital, quando a gente vai, né, participar de concurso, atividades que o médico deve fazer. Então o atendimento médico é uma atividade. E tem outras tantas para ser feita. Então a população tem que entender isso, que o médico também tem toda essa burocracia que faz parte do SUS, que a gente precisa estar fazendo para que funcione a máquina.
Perfeito. Giovano, perguntas?
É, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó. É, bom dia, sobre as reuniões de equipe, é necessário fechar a unidade por meio-dia e deixar de atender a população? Será que não poderia fazer a reunião no final do dia, por exemplo? Teve uma semana na unidade de Santa Terezinha, teve duas reuniões na semana. Uma outra pergunta. Do Alvorada, ligou para fazer a seguinte pergunta. O marido dela deu um AVC semana passada e os médicos pediram para fazer fisioterapia mais rápido. E ela foi atrás, até hoje eles não deram resposta. Ela quer saber o motivo da demora para sair a fisioterapia. Duas perguntas do ouvinte.
Primeiro, então, é sobre a questão das reuniões, né?
Das reuniões.
Se não tem que ser, não pode ser outro horário, enfim, para não fechar a unidade.
É, na verdade, as reuniões, elas são a partir das 3:30, né?
Isso, meia tarde.
Isso, meia tarde. Porque, na verdade, tem toda uma burocracia, eu digo assim, né? Que tem que ser resolvida internamente, né? E tem que ter a equipe reunida. E até a gente não consegue reunir a equipe sem fechar, vamos dizer assim, durante o expediente não tem, porque é bem corrido, né? Como o doutor falou, tem muita coisa a ser feita. Eu só, voltando à questão ali do doutor também, ali, a questão das receitas, né? Que o médico faz esse preenchimento. Até porque se não tivesse o paciente deixar a receita para ir pegar num outro momento que o doutor fizesse esse preenchimento, né? Eu digo assim, o quanto mais reclamação a gente não ia ter. Porque esse paciente ia ter que ficar esperando na fila para consultar.
Sim.
E assim simplesmente ele deixa lá e o doutor renova, o do hipertenso, pois o diabético, as pessoas que têm a medicação contínua, né?
Sim.
A questão da fisioterapia, nós estamos sim com uma demanda muito grande.
Só deixa eu voltar na questão das reuniões. Então, assim, não tem como, não pode fazer, como a ouvinte falou, após o horário expediente. Porque, pelo que eu entendi, existe a questão de lei também de
cargo
horário,
horário
dos profissionais, que vocês não podem impor que isso aconteça.
Isso. Né? Não pode obrigar o funcionário a ficar
depois do horário.
E essas reuniões, dá para entender, doutor, que é para ajustar a casa, por exemplo, assim. São assuntos de interesse pro. Para a equipe
técnica,
e também,
né?
Para a comunidade.
Exatamente, a ouvinte ali colocou que durante a tarde inteira não é, na verdade, né? Eu tava falando aqui com o Frigo, por exemplo, lá no Santa Terezinha, na terça-feira à tarde, a nossa reunião, a unidade é fechada às 15:30, né? E se vem algumas pessoas ali na porta, as meninas estão orientadas a pedir para a pessoa aguardar, porque a reunião ela dura 30, 40 minutos, uma hora no máximo. Então ainda sobra um tempo para aquelas pessoas que chegam durante o horário da reunião, que aguardem um pouco ali fora para depois ser atendidas. Então a reunião não é. Nós atendemos normalmente da 1 até as 13:30, e das 13:30 até as 4:30, mais ou menos, é feita a reunião da equipe. E tem que ser feita para. Tem todos os avisos, vamos dizer assim, técnicos, né? Às vezes solicitações, demandas que vêm até a secretaria é passada para as coordenadoras das unidades, elas têm que estar repassando isso para a equipe. É importante haver essa atualização, esse upgrade ali de informações, né? E sempre tem alguma coisa para a gente estar debatendo também, para melhorar o atendimento, ajustes.
Né? Toda empresa faz, na verdade.
É isso aí.
Frigo, então, sobre esse caso do Alvorada ali, especificamente questionou.
É, como eu falei, assim, a gente está com uma demanda muito grande de fisioterapias, bastante pós-cirúrgicos, até que nós temos 3 clínicas credenciadas aqui em Xaxim. E mais a fisioterapia lá na rodoviária e não está conseguindo vencer a demanda. Estamos tentando ver também para contratação de mais um funcionário para ver se consegue toda essa demanda, porque a demanda de fisioterapia é muito grande. Não vou negar para ti aí, quando eu cheguei ali, me assustei.
A fila está virando a esquina já. É
muito grande e o número de profissionais, eu digo que tem, mesmo com esse credenciamento, eles não conseguem atender toda a demanda.
Então, o importante acho que é dar o feedback lá para, talvez, para o paciente, mais ou menos quanto tempo, né, ela deveria.
Isso,
ou não
ela
tem
pode
como saber.
Ela pode estar entrando em contato pra gente conversar também.
Tá bom.
Pode
bom,
entrar que a gente conversa.
Tem mais perguntas, não sei se tem aí, Giovanni. Então, as fichas foram esclarecidas, atendimentos, né? Como é que é o procedimento do médico também. Ô, Frigo, a UPA, qual que é a expectativa que vocês, como profissionais, aí vêm? A UPA vem para sanar. Não digo todas, porque vai ter aquela coisa de rotina, mas a maioria desses perrengues, desses problemas de atendimento?
É assim, ó, Álvaro. A gente acredita que venha para sanar quase toda a demanda, mas esperamos que sim, né? Que essa seja uma coisa que venha para ajudar muito a população, para acabar com todas essas reclamações de falta de ficha em unidades, de não conseguir ser atendido no hospital, da demora do hospital, porque muita gente que vai no hospital, né, que como nós já tínhamos conversado, quando vai chegar as urgências, né, hospital é para atender a urgência, vai priorizar, vai demorar aquelas 3-4 horas, não vai ter o que fazer. Então o pronto atendimento vem para suprir a necessidade do hospital, que de suprir essa demanda, e das unidades. Ah, o paciente chegou lá, já foi as 12 fichas, né? Então a unidade vai fazer uma cartinha, vai lá pro pronto atendimento, vai ser atendido lá, e eu digo que vai sanar todas essas.
Qual a previsão da obra e do atendimento para começar a atender a população,
Felipe? É, a gente não tem uma previsão certa ainda, porque climáticas também, previsões climáticas aí podem atrapalhar um pouco, né? A previsão ali é para 2 meses eles terminar, mas daí tem todo o processo de licitação, de
contratações,
de imóveis, né? Que tem que colocar dentro, tudo, né? Tem a maioria está comprado já, né?
Uhum.
Todos os materiais estão tudo pronto. Só tem a parte que burocrática, eu digo assim, né? Para funcionamento.
Então, equipe, a UPA, né? Quando ela funcionar, a qualquer hora do dia, qualquer momento, vai ter profissionais prontos para atender pessoa que for lá. Vai ser isso. Especificamente o objetivo.
Ela não vai ser para atender emergência, né? A emergência,
sim,
vai continuar no hospital. Então, as demandas de clínico das unidades vai ser tudo por lá.
Mas isso não significa que eu, por exemplo, moro no centro, vou deixar de ir no meu posto de saúde e ir direto lá na UPA.
Com
isso,
certeza.
É? Então,
vai passar na tua unidade, se não tiver. As tuas 12 fichas acabaram. Ah, sou o 15º. Não, vou lá pra unidade na UPA para ser atendido.
Senão acaba não tendo.
Isso. Né? Não vai ter fluxo nas unidades, né?
Perfeito. Muito bem. Olha, eu até fico me questionando porque essa questão que vocês citaram, que geralmente no início da semana ou pós-feriados tende a dar uma aumentada, é uma realidade do hospital também aqui, e não só daqui, é uma questão regional. Eu me questiono, gente, por que será, né?
Porque
tende a aumentar a procura nesses dias específicos.
A gente recebe, doutor, secretário, muitas vezes comunicação do Hospital Regional de São Paulo e o próprio Hospital Regional do Oeste e do Hospital Frei Bruno, realmente, da superlotação e evitar que as pessoas procurem só em casos de urgência e emergência. E aí vem aquilo que o doutor falou no início da entrevista, as pessoas também devem tomar cuidado. Por exemplo, nós estamos aí com a vacinação da H1N1, estamos com a liberada acima de 6
meses. Está baixa, né?
Meses,
o pessoal não está indo vacinar, né?
Estamos também com a vacina do Covid que está aí. Então a maioria da superlotação, tanto nos postos de saúde nesse período, como falou Álvaro Buzetti e do hospital, é a questão aí de gripes e resfriados.
Ontem, Giovanni, uma médica infectologista, diretora no Hospital de Florianópolis, falou numa rede da TV, eu tive oportunidade de assistir, né? Ela foi bem clara e frisou muito bem isso, ó. O que a vacina da gripe faz? A vacina da gripe não vai proibir que a pessoa pegue gripe, mas ela vai ajudar com que, se a pessoa pegue gripe, seja menos grave, uhum, entendeu? Uhum. Esse é o ponto chave que a população tem que entender. Ah, eu vou fazer a vacina da gripe, vai me matar, que nem a vacina do Covid, eu vou morrer. Isso não existe, isso é folclore, é conversa fiada. A população tem que sim ser vacinada da gripe. Eu vacinei a minha esposa, a minha filha, eu sou vacinado da gripe, tá? E porque se a gente porventura vir pegar, não é que não vai pegar se fizer a vacina, e também não quero que ninguém pegue gripe, mas se porventura alguém pegar gripe e tiver sido vacinado, é a chance provável aí, muito grande, mais que 60% até, de que a gripe seja mais branda. E sendo mais branda, não vai precisar procurar um serviço de saúde mais complexo, que seria o hospital. Vai procurar o posto, no futuro agora a unidade de pronto atendimento, e o objetivo é esse, né? Que haja menos hospitalização, menos paciente grave e com comorbidades graves, e que vá até inclusive via óbito.
Olha, até a minha última pergunta, que às vezes acontece, eu acho, o doutor pode expor, às vezes a pessoa chega lá e ela quer ser atendida pelo médico, mas tem situações em que a enfermeira dá conta, né? Ela faz aquela pré-triagem ali, ela pode resolver a parada ali na hora. Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração pelas pessoas que procuram um atendimento. Hein, Frico?
É, tem ainda essa, eu digo assim,
a
que
cultura,
a cultura que a população não quer ser atendida pela enfermeira. Mas a enfermeira tem que fazer a primeira triagem.
Tá preparada.
É, ela tá preparada para isso, e ela pode, na verdade, fazer isso aí. Ela pode até verificar exames e até ter uma conversa com o doutor, o médico da unidade, e sanar essas dúvidas
pra
do
agilizar
paciente.
O atendimento.
Pra agilizar. Porque, ah, não teve, acabou as fichas. Não, mas a enfermeira pode dar uma olhadinha no teu exame, se é só pra mostrar um exame, né? Vamos mostrar o exame, vamos passar pro doutor, de repente, né? Depois, e qualquer coisa a gente dá uma ligadinha, né? No outro dia pra voltar, né? Se deu alguma alteração no exame.
É importante porque, assim, a enfermeira vai lá, ela faz curativo. Ela faz sutura, ela limpa, ela faz tudo, né? O que também o médico pode fazer. Claro que tem coisas que é só o médico que vai fazer. Mas eu falo isso porque tem essa cultura ainda de chegar, não, eu quero médico. E às vezes o médico está atendendo.
É uma equipe multidisciplinar, né, doutor?
Exato, a enfermeira, né? Todas as nossas enfermeiras estão de parabéns, uma equipe fantástica, né? Não diminui nem aumento nenhuma, todas são nota 10 excelentes. Mandar um abraço aqui para a coordenadora da Atenção Básica, Lana, que também é enfermeira, né, Frigo?
Isso.
E todas as enfermeiras aqui, a minha enfermeira lá na Júlia, a Elisete, a Tiela, enfim, a Cris, o nome de todas, né? Não vou falar o nome de todas aqui, a Lucélia, enfim, mas elas estão aptas sim a nos ajudar e elas podem e devem. E a população tem que saber disso. Que as enfermeiras são todas as coordenadoras das unidades, né, Álvaro Giovanni?
Sim.
Então elas sabem todo o funcionamento, elas comandam as agentes de saúde, as técnicas de enfermagem. Elas sabem a questão de material que precisa entrar e sair, né? Então passa tudo por elas. A enfermeira hoje, se não tivesse a enfermeira na unidade, nós não teríamos como trabalhar, né? A enfermeira tem um papel chave fundamental na equipe, como o Giovanni disse, multidisciplinar e interdisciplinar também.
Ela conhece até mais o paciente que às vezes o próprio médico conhece.
Então com o tempo a gente já está vendo, né, Frigo? Se você desenvolver a população, tem que começar e em alguns lugares já está começando a acompanhar mais com a enfermeira, porque está vendo que ela tem esse papel de cuidadora também, de acompanhar na longitudinalidade do atendimento cada família, cada pessoa. Então é uma conquista isso da enfermeira, né? Das enfermeiras, né? E também da população, que está vendo naquele profissional toda a capacidade que o médico tem também. Então é uma equipe, né? E a equipe tem que trabalhar para frente. A roda não gira para trás, né? A roda tem que girar para frente. E cada vez mais.
Perfeito. Giovana, acho que encerrou o tempo. Só deixar bem claro, eu acho que todas as demandas que chegam para nós, a gente passa pro Frigo. Geralmente é a mesma situação, né? Então, deixar claro pro ouvinte que vocês podem nos passar, mas a gente não vai ficar aqui falando sempre as mesmas situações, porque já está sendo trazida essa entrevista, vamos trazer mais momentos. Um ponto principal que eu sempre gosto de frisar, né, doutor, que as pessoas se cuidem da saúde também. Tentem prevenir, se cuidar na saúde numa totalidade. Claro que ninguém está livre de um problema, mas
prevenção
para tentar evitar de precisar ir. Ninguém gosta de ir para um hospital, para um posto, né? Então a ideia é essa. Frigo, mais alguma consideração?
Só queria fazer um convite para a população, né?
Sim, fica.
Que sexta-feira vai a sala de vacina vai se prolongar o horário, né? Da vacinação da H1N1. Então, o pessoal que puder.
Das 17 às 20,
isso,
né?
Isso. Vai ficar até as 20 horas da noite. Então, fazer um convite para toda a população aí que se façam um presente aí.
Bora vacinar. Doutor, obrigado mais uma vez, sempre à disposição.
Obrigado, é bom poder contar com vocês aqui com esse espaço, né? Pra gente dialogar, trocar uma ideia, refletir e tentar, a crítica eu acho que sempre tem que ser construtiva, né,
tentar
Álvaro?
Melhorar.
A gente tem um problema, então tá, a gente tem um problema, vamos conversar, vamos apresentar proposta de solução para esse problema, porque eu vejo muita gente reclamar, né? Não só de saúde, né? Dos outros setores também da Secretaria, do Estado, enfim, do Brasil aí que tá um pouco virado para baixo, né? Tá. Mas Deus quiser vai tudo melhorar. Mas então assim, apresentar proposta de solução, tem um problema, proposta de solução que a gente pode apresentar, né? Eu acho que é assim que tem que ser as coisas.
Construção.
E por isso tem o próprio Conselho da Saúde, um exemplo da
questão da saúde. O Conselho ouve as demandas, que o pessoal até falou do Conselho que a pessoa não vai, o pessoal não vai quando precisa para ouvir sugestões, né?
Então é uma porta de entrada também. Mais uma vez, agradeço os nossos convidados.
Obrigadão, Cleverson Frigo, secretário de saúde, e o doutor Eduardo Miles da Costa, diretor técnico que atua também na secretaria.